Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira.
Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGE. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento.
Agora então a ouvir a segunda parte da sessão de Q&A. Aplicações. Há aqui uma questão que é, eu sempre ouvi que as ações e as obrigações são dois tipos de ativos que não estão correlacionados e geralmente então quando um valoriza, o outro desvaloriza. Mas eu possuo um fundo de obrigações misto com títulos de empresas, obrigações de empresas e de governos e está a desvalorizar 18% este ano, mesmo estando em bear market, portanto, com os mercados acionistas negativos. Mais de 20%, não é? Definição do bear market. Sei do efeito que a inflação e o aumento das taxas de juros têm nesta dinâmica, mas com a perspectiva de aumento destes dois indicadores, tanto da inflação e das taxas de juros nos próximos tempos, talvez anos, como podem gestores e investidores neste tipo de fundos contrariarem a tendência de descida? Então, se nós tivermos uma obrigação, aqui o Jorge sabe bem o que é este efeito da subida da taxa de juros, se calhar explicava só muito rapidamente para aqui a audiência, que quando nós temos uma obrigação, nós emprestamos dinheiro a alguém e vamos imaginar que emprestámos a 5%. Portanto, eu paguei 100 por um título e vou receber 5 todos os anos e depois no fim recebo os 100 mais os 5 e está pago o empréstimo e eu recebi 5. Se as taxas de juros na economia baixarem, então passa de 5 para 1, vamos imaginar, aquele meu título vale muito dinheiro, não é? Porque eu estou a receber 5% de juros quando as outras pessoas todas estão a receber 1, portanto vai valorizar muito. E o que é que acontece? A taxa é fixa na obrigação. Portanto, o preço é que varia, aquele meu título vai valorizar muito. Se for o contrário, se as taxas na economia estavam a 5 e agora passam a 10, então toda a gente está a receber 10% de juros, eu estou a receber 5, quer dizer, aquele título tem muito pouco valor, desvaloriza, e por isso é que as obrigações têm preços diferentes de... Portanto, quando as taxas de juros sobem, o preço da obrigação desce. Quando a taxa de juros desce, o preço da obrigação sobe. É este mecanismo. Depois, o que o Jorge também fala é das ações e obrigações. Isto, nos mercados, nós temos aqui aquela questão de a matemática e a teoria e depois a prática. E as coisas não são lineares de modo algum. Portanto, o que pode ser uma grande tendência de longo prazo pode-se alterar significativamente por estarmos em níveis muito diferentes. E isso foi um bocado o que aconteceu aqui com as ações e obrigações. Normalmente, o que nós temos com estes ativos é que eles são alternativos. Ou o investidor quer correr um pouco mais de risco e vai para ações, quer se refugiar, compra obrigações. E as taxas de juros na economia tendem a ter este perfil. Quando a economia está muito forte, as taxas de juros tendem a subir. Quando a economia está muito fraca, os bancos centrais cortam as taxas de juros e então elas descem e as obrigações valorizam. Portanto, o que é que acontece? Quando a economia está fraca, então o que é que eu estava a dizer? Temos as taxas de juros a descer e as obrigações a valorizar. Se a economia está fraca, em princípio as ações vão estar a desvalorizar. Isto depois nunca é também, para além de não ser linear, nunca é... tão certa em termos de tempo como as pessoas estão à espera. Ou seja, eu posso ter um ambiente económico ótimo e os mercados a cair fortemente porque têm a expectativa que vai ficar mal para a frente, como posso ter uma situação péssima económica hoje e os mercados a subir porque a expectativa é que vai valorizar. É porque a situação se vai melhorar no futuro. Portanto, funciona muito mais com expectativas do que com o concreto. Mas, voltando aqui ao ponto das ações e obrigações, efetivamente, se eu tiver obrigações em níveis mais normais, digamos assim, tenho este efeito. Economia a ficar mais fraca, obrigações, a taxa de juros a descer, obrigações a valorizar, e, portanto, compensam as quedas das ações com as valorizações das obrigações. Isto aconteceu, por exemplo, em 2008, de maneira muito significativa, e em outras crises. Qual é que foi a situação que aconteceu neste período que fez com que este efeito não acontecesse tanto? É que as taxas de juros atingiram níveis tão baixos que elas já não podiam descer. Basicamente, simplificando, é muito isto. As taxas de juros foram sendo cortadas e estavam num nível tão baixo, as obrigações tão caras, que já não dava para descer. E, entretanto, o que aconteceu? A inflação disparou, as taxas de juros foram atrás, porque depois os bancos centrais têm que subir as taxas de juros para tentar controlar a inflação e as obrigações então desvalorizaram ao mesmo tempo que as ações estão a desvalorizar. Portanto, também houve no passado uma altura em que estavam as ações a valorizar e as obrigações a valorizar. Mas aí quando está tudo a valorizar normalmente não há tanto problema. Agora, quando as obrigações podiam ter feito algum suporte, efetivamente não o fizeram. O que é que os gestores podem fazer? Não podem fazer muito, não é? Porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. Isso é uma das coisas que é habitual haver muita especulação nesta altura. E eu até também não queria estar a dar muito conteúdo também. Nestas alturas há assim mais stress, as pessoas ficam ainda mais estressadas e mais confusas. E, portanto, às vezes o melhor é desligar um bocado dos mercados, manter a estratégia que nós definimos. Portanto, stay the course, manter o rumo, continuar a investir com... Já há algumas perguntas sobre isso, com consistência e esperar por melhores dias, porque isto é como as estações e os mercados acabam por depois dar a volta. Mas o que os gestores tendem a fazer é tentar perder menos quando as obrigações estão a perder e ganhar mais quando estão a ganhar, como também fazem nas ações. Os gestores das obrigações, tipicamente, nestas alturas, têm a principal alavanca é a duração das obrigações, ou seja, o prazo que as obrigações têm. Porque se eu tiver uma obrigação que fixou a taxa, por exemplo, a 5% a 3 anos, eu sei que se as taxas da economia, estou a dar exemplos com taxas muito altas, mas se as taxas subirem para 10, ele está a perder naqueles 3 anos, está a 5 e os outros estão a 10, portanto a obrigação desvalorizou um pouco, mas não é muito grave. Se eu tiver a 30 anos, 5 contra 10 é muito mais grave. Portanto, se o gestor achar que as taxas de juros vão continuar a subir e a penalizar as obrigações, ele vai tentar ter obrigações com prazos mais curtos, mais para o lado curto do que para o lado longo. E depois também tem a parte económica, que é obrigações com diferentes perfis de risco. As obrigações não são todas iguais e, portanto, esta dinâmica também dos títulos, das obrigações não serem descorrelacionadas com as ações, também depende do tipo de título. Porque se eu tiver uma obrigação de um Estado com pouco risco, é completamente diferente do que ter uma obrigação de uma empresa com muito risco. Essa obrigação da empresa com muito risco vai ter uma evolução muito mais parecida com as ações do que a do país com pouco risco. E depois ainda há países com muito risco e há, portanto, todo o perfil de risco, retorno, mais os pagamentos de juros, mais a taxa fixa e taxa variável, são alavancas que os gestores podem usar para contrariar. Normalmente, isto aqui é mais de filosofia de investimento, é melhor não estar a tentar contrariar demasiado, porque às tantas já não sabemos em que é que estamos a investir. Portanto, se eu quero um fundo de obrigações de mercados emergentes, é bom que ele tenha lá obrigações de mercados emergentes, o típico, e para eu depois ter o retorno típico desse ativo. E depois, uma parte muito importante sobre esta questão das obrigações é que nós tendemos a focar muito nos resultados, e principalmente nos resultados de curto prazo, eu vejo isso imenso, não é? Já falámos aqui no podcast de algo que é normalmente o principal erro dos investidores, assumir que o passado vai acontecer no futuro e, portanto, tenho sempre aqueles posts, aquelas respostas de o S&P deu tanto e, portanto, eu espero que dê tanto e que vai, se o S&P no passado deu 10 e o fundo A, B, C deu 8, então no futuro eu espero que o S&P dê 10 e no fundo dê 8, mas pode acontecer exatamente o contrário, pode até acontecer quedas significativas no S&P, fundo a subir, pode acontecer N coisas diferentes, portanto, nós não temos assim tanta certeza e tirar dados do passado para o futuro é sempre muito problemático, mas o que nós sabemos é que se eu tenho um ativo que gera um certo fluxo de rendimentos, eu assumo que esse fluxo é mais ou menos estável, então se eu comprar mais barato, eu vou ter mais retorno do que se comprar mais caro. Isso é linear, não é? Penso que é linear. Então, eu tenho uma casa, a casa em princípio é arrendada por um certo valor, se eu assumir que esse valor de arrendamento se vai manter, se eu comprar a casa por 100 tenho um rendimento, se comprar por 50 tenho outro, muito melhor. O que aconteceu aqui nas obrigações? Os preços caíram dos 100 para os 50. Os rendimentos futuros aumentaram significativamente. Claro que aumentaram também para outras partes do mercado. Nas ações já vimos, não é? Agora temos é que. Pois há a parte de assumindo que os cash flows mantêm iguais. E essa parte pode não acontecer se houver principalmente uma recessão, não é? Portanto, aí os lucros das empresas caem, portanto, temos todo esse ciclo. Agora, nas obrigações. Aquele valor que é a partida é pago pelos devedores, se eu comprar esse título mais baixo, eu vou ter um retorno muito mais alto. Só aqui ver aqui os real times. Aqui o Ricardo. Esta inflação não vem também do lado da oferta e não será pior a cura que a doença, uma vez que resultará numa quebra gigante na economia. O euro começará a subir muito mais em relação ao dólar devido ao aumento de taxa de juros. Obrigado. Obrigado, Ricardo, pela tua pergunta. É verdade que nós, na parte da inflação, ela pode vir da procura da oferta. Neste caso, vem completamente do lado da oferta. Foi uma redução nas fontes de entrega dos bens, que o supply chain, portanto, de toda a cadeia de valor que foi afetada, foi a parte dos combustíveis enormemente afetada, principalmente com, após a, mas já estava antes, mas agravou com a guerra na Rússia e na Ucrânia, também a parte das matérias-primas em geral foi afetada, e o que é que acontece? Efetivamente, a taxa de juro não tem tanto poder para controlar a inflação nos países que estão a sofrer esse choque externo, como se fosse da parte da procura. Ou seja, normalmente a economia entra em sobreaquecimento, há muita procura, e os bancos centrais começam a subir taxas de juros para arrefecer a procura. Aqui nem é da parte da procura, é da parte de os preços dos inputs terem subido. Agora, nós temos que ver, e provavelmente, e há o risco de criar uma quebra na economia com esta subida de taxa de juros. Portanto, estamos a subir o custo de dinheiro e isso afeta os ativos, como vimos. Temos vários ativos a desvalorizar, desde as cripto até ao imobiliário, provavelmente também vai começar a ser afetado, embora se veja muito menos, mas claramente no lado dos mercados financeiros, ações e obrigações. Agora, a alternativa seria não mexer nestas taxas de juros por parte dos bancos centrais. Qual é que era a consequência? Era provável que fosse a consequência como existiu nos anos 70, em que não se mexeu na taxa até muito tarde e a inflação disparou para níveis de 15% a 20%. E alguns países facilmente mais indisciplinados entram em hiperinflação. E, portanto, o que é que os bancos centrais estão a tentar fazer, e o Banco Central Europeu fez ontem uma subida de taxas de juros para mostrar que nós temos que ter as expectativas de inflação bastante contidas, ou seja, não queremos que isto descambe numa espiral inflacionista. E por isso, a ferramenta pode ser fraca, mas é a única que existe, é a que eles estão a usar. É tão simples como isto. Claro que toda a gente gostava era que o preço das matérias-primas baixasse, e a guerra acabasse, e tudo voltasse ao normal nesse aspecto. Mas isso não está sob o nosso controle, pois é essa parte das perguntas de estoicismo que interessa. E aqui, então, na parte de que está no nosso controle, é um bocado esta. É sinalizar ao mercado que não é tolerável ter muita inflação. Porque a inflação é um imposto escondido que é muito mais grave para os pobres do que para os ricos. E então, apesar de às vezes até ser mais popular isto, deixar a inflação do que subir as taxas de juros, não é? Porque as taxas de juros estão a subir e as pessoas acham que estão a ser penalizadas na sua prestação do crédito de habitação. Mas deixar a inflação descontrolada era melhor para esses devedores de crédito de habitação, mas depois para comprar bens e alimentos e não sei o que, às tantas nem sequer têm hipótese e nem há stocks disponíveis, portanto era muito pior. Depois esta parte do euro-dólar, também houve questões aqui do euro-dólar, portanto, porque é que o dólar estava a valorizar tanto face ao euro? Era uma pergunta da Ana. E qual é que era o impacto na nossa carteira? Também está aqui o Ricardo a falar no euro-dólar e na subida da taxa de juros agora do euro. E o dólar tem estado a valorizar porque é uma moeda mais de refúgio, portanto, nas situações mais complicadas da economia, tende a valorizar. É a moeda base do sistema e acaba por ter um potencial de valorização por isso. Depois, também tivemos o principal impacto económico da guerra e dos combustíveis é na Europa. Portanto, o euro é mais afetado nesse lado do que os Estados Unidos, especialmente porque os Estados Unidos até são um grande produtor de petróleo e a Europa não é. Em geral, é importadora. Portanto, os preços vão afetar muito mais a Europa. E depois, o Banco Central americano, a Reserva Federal, começou a sinalizar subidas de taxas de juros bastante antes da Europa. Portanto, este movimento já está mais adiantado nos Estados Unidos, o que na Europa aconteceu apenas ontem, uma subida de 0,5%. Estamos a gravar isto dia 22 de julho. Os americanos já estavam com uma subida mais alta de taxas. Os capitais tendem a querer ir para a moeda que tem taxas mais altas, desde que o diferencial de inflação não seja também muito grande. Portanto, neste caso, nós temos a inflação parecida nos Estados Unidos e na Europa, que é taxas elevadíssimas já não vistas há 40 anos, e são do nível de 8, 9, 10%, e a taxa de juros que remunera o capital no curto prazo e até no médio prazo é mais alta nos Estados Unidos, portanto há alguma pressão para os capitais irem para dólar. Refúgio, economia menos afetada, provavelmente com menos probabilidade de recessão nos Estados Unidos e tudo, e portanto os capitais a ir para lá, o dólar a valorizar. Agora a Europa começou a subir, portanto há aqui uma tentativa de equilibrar esses fluxos, nunca se sabe, isto é a parte que pode-se tentar explicar este euro-dólar e tudo, mas não se baseiem nas previsões das pessoas para o que é que o euro-dólar vai fazer, porque aí era preciso, isto é para previsões em geral. Eu acho sempre muito interessante este nos mercados, que tende a dar-se muita credibilidade a previsões, porque a pessoa que está a falar explica muito bem os conceitos, portanto, muito melhor que eu até, os conceitos do que é que está a acontecer e tudo. Mas depois há a parte de, ok, vamos, se queres fazer uma previsão para a frente, então mostra o teu histórico de acerto das previsões anteriores. E aí provavelmente vai-se ver, como eu já fiz isto no passado, aguardar as várias previsões ou recomendações de analistas e estrategistas, que é igual a uma moeda ao ar. Portanto, aquilo que eu estou aqui a dizer, também devem ter a noção que não é qualquer previsão sobre o euro-dólar, é só explicar o que é que está a acontecer e depois tentar ajustar-nos ao que está a acontecer da melhor maneira possível, mas não tentar extrapolar previsões, até porque normalmente o que acontece quando a notícia aparece e está-se a falar o dólar a valorizar, as pessoas assumem que ele está a valorizar mesmo. E ele não está a valorizar, ele valorizou. Portanto, o que as pessoas viram foi o dólar valorizou neste período, vamos dizer, 10%. Isso não quer dizer que ele continue a valorizar 10% para a frente, não há essa ligação. Portanto, pode continuar, pode não continuar, e as coisas vão seguindo o seu fluxo e nós vamos adaptando. Portanto, já temos algum tempo. Tenho aqui também umas questões interessantes, que é, aqui o Renato também pergunta, que eu vejo, já tenho visto isto, que é, o que sustenta a afirmação de que os mercados de ações vão sempre crescer no longo prazo? Então, esta é uma pergunta interessante, porque é a base de nós estarmos a investir, é a expectativa de ter valorização do nosso capital. Então, também era um bocado mais especulação. Nós gostamos de fazer análise dos ativos para saber que no futuro vai ser melhor. E esta afirmação, para já, não está correta. Está correto, os mercados não vão sempre crescer no longo prazo, tipo, isto tem que ser sempre uma probabilidade. E há a probabilidade de não crescerem no longo prazo. Okay? Há pessoas que focam-se nisto também para vender muita coisa. Okay? Mas nós temos que ter a noção que isto é um histórico e o histórico pode ou não se materializar. Agora, há situações que nos permitem identificar razões para ter ações a valorizar no longo prazo. A principal questão é que as ações são ativos reais, são empresas que têm cash flows, têm lucros, têm resultados. E como nós medimos tudo em dinheiro, em euros, em dólares, o euro e o dólar tendem a desvalorizar no longo prazo. Portanto, mesmo que aquilo tivesse, vamos dizer, um ativo tivesse fixo, se eu tenho a tal inflação e a inflação está nos 2%, então, no mínimo, isso faz com que eu esteja a valorizar em euros. Né? Vamos imaginar, eu este ano compro este ativo por 100, a inflação é 2%, então este ativo continua a valer e tem que dar 102 euros no próximo ano por este ativo. E 104, pronto, depois ajustar o juro composto também na parte da inflação. Portanto, só pelo movimento, pela questão de termos uma moeda que vai desvalorizando ao longo do tempo, os ativos reais tendem a manter esse valor. Mas as ações, depois as ações, quando se diz isto, as ações vão crescer no longo prazo, vamos assumir que estamos a falar de um mercado global de ações. Portanto, todos os mercados de ações do mundo. Porque se eu vir um país, já é N casos de países em que as ações desapareceram. Portanto, politicamente, o país nacionaliza todas as empresas e acabou-se o mercado de ações. Quem tinha as ações eventualmente tem uma indemnização, mas desaparece. E pode ter indemnização numa altura em que elas acabaram de perder 90%. Portanto, não é... Okay, não quero ser dramático, porque isto não é nada provável, principalmente olhando para mercados diversificados. Agora, em certos países é possível, aliás, nós estamos num país que tem um mercado de ações que tem tido resultados muito maus ao longo do tempo. Curiosamente, este ano é dos melhores. Portanto, este ano nós temos tido uma performance muito acima dos outros países, mas ainda nem atingimos um máximo antigo. Portanto, e houve mercados... Até o nosso foi nacionalizado e, portanto, desapareceu durante uns tempos, depois reapareceu. Para as estatísticas, há quem faça a estatística a contar o período todo, como se não tivesse desaparecido, entretanto, a meio, mas pronto, são critérios. O mercado russo também desapareceu durante montes de tempo no comunismo, portanto, era uma bolsa, se calhar mais desenvolvida até que a americana, não sei, no início do século XX, e foi para zero. Portanto, nós não devemos assumir que é tão, tão positivo assim. Agora, quando eu tenho algo diversificado e tenho boas empresas, o que é que eu vou ter de retornos que, à partida, me vão compensar e vou ter resultados que crescer no longo prazo? Vou ter o dividendo das empresas. Portanto, ela já está a pagar um rendimento por ano, que é uma parte do lucro. Depois, esse lucro vai crescendo com o tempo. Uma parte do crescimento é a própria inflação. Portanto, vamos a dizer, como é ativo real, à partida, a empresa, no ano 1, vende 1.000, no ano 2, vende 1.050, depois 1.100, depois 1.000, pronto, vai subindo as vendas. As despesas, mesmo que subam ao mesmo nível, vai ficando com o lucro até a crescer em termos nominais. E, portanto, temos ali um crescimento dos lucros das empresas. Portanto, tem o lucro, que já é distribuído, que é o dividendo. Essa é uma parte do retorno. Normalmente, nos índices mundiais, será 2, 3, 4%. Depois, tem o crescimento dos lucros. À partida, não deve assumir um crescimento muito maior do que a da economia. Como eu disse, a economia, na Europa, podemos fazer 4% nominais, 2% de crescimento real, 2% de inflação. Vamos dizer que estas empresas maiores e que têm potenciais de negócio a longo de globais e tudo, crescem a 5%, portanto tenho 2-3% do dividendo, tenho 4-5% de crescimento dos lucros e depois tenho um fator extremamente importante no curto prazo, menos importante no longo prazo, que é quanto é que eu pago por cada unidade de lucro, que é o multiplicador, que é eu, no fundo, as empresas vão ser avaliadas, o valor que elas têm é os lucros que elas geram e, normalmente, é as expectativas de lucros que geram no futuro. E então, eu tenho, de um lado, o lucro que eu pago, e o lucro que existe real, e do outro lado, quanto é que eu pago por unidade desse lucro. E nesse múltiplo, muitas vezes usa-se o price earnings, portanto, o preço por lucro, esse múltiplo vai ser tão mais alto quanto menos risco eu exija. Portanto, se nós estivermos numa altura da economia em que está toda a gente muito positiva, o múltiplo vai ser muito alto e eu estou a exigir muito pouco prémio de risco. Se está numa altura negativa, então eu exijo um prémio de risco muito alto e o múltiplo vai ser baixo. É um bocadinho o que estamos a ver agora. Ou seja, os lucros das empresas ainda são bons, não quer dizer que não venham a ser afetados pela inflação e pela uma possível recessão, mas o que mexeu mais no curto prazo, como habitualmente, é o múltiplo. Quanto é que eu pago por esse lucro? Que tem a ver com os investidores estarem mais retraídos, há mais risco no mercado, então baixa o preço. Portanto, esse aí, o múltiplo, normalmente vamos assumir que no longo prazo fica a zeros. Não estou a pagar mais que a média, menos que a média. Não há uma tendência de subida de múltiplo ad eternum. Agora, há uma subida dos lucros das empresas, até pelo efeito da inflação, e elas já geram um certo valor. Portanto, eu posso assumir que os mercados de ações vão ter 7, 8% ao ano, 10% ao ano de rendimento. Quanto mais baixo eu os comprar, maior o rendimento potencial que eu vou ter para a frente. Bem, isto não foi nada 5 minutos, foi um bocado longo. E depois a outra pergunta é, cada vez mais novos tipos de investimento, por exemplo, criptos, SPACs, etc., podem os PPRs, nomeadamente o Stoic, ser uma boa ferramenta para o investidor médio alocar o seu dinheiro no longo prazo e beneficiar da exposição não só às ações, mas a outros investimentos novos que podem ser interessantes na valorização de investimento. Aqui há algumas restrições a fazer estes investimentos, também há algumas dúvidas sobre o risco destes investimentos e potencial de retorno, portanto, podem ser interessantes, podem não ser interessantes. Agora, sim, os PPRs investem em vários investimentos diferentes. Portanto, o PPR, há muito esse mito, tipo, o PPR como se fosse um instrumento. O PPR é só um envelope onde estão vários investimentos lá dentro. E há quem faça de mix de várias maneiras. Portanto, cada chefe faz o seu mix. E, portanto, à partida, o que eu acho mais interessante para o longo prazo é ter bons ativos de crescimento, normalmente são as ações, uma proporção grande desses. E depois diversificar com algumas obrigações, com imobiliário, com ouro, portanto, alguns ativos desse género. Estes mais agressivos, também dá para ter umas partes, às vezes pequeninas, mas não é significativo. Portanto, se o investidor quiser mesmo, for um especialista de cripto e quer ter mesmo uma produção de cripto grande, cripto nem pode entrar no fundo para já. Mas SPACs específicas tem que fazer ele próprio. O que é que eu vou...
Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!